Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Audiência pública debate situação de pagamento de RPA, recibo de pagamento autônomo, requerimentos de informações, questiona executivo sobre fiscalização de atividades econômicas, processo seletivo da saúde 2018 e também sobre pacientes do Raul Sertã. Projeto do executivo sobre política dos direitos da criança e do adolescente é aprovado por unanimidade. No programa de hoje, a gente recebe o vereador Zezinho do Caminhão, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 8 de maio de 2019. Uma ótima tarde para vocês. Estamos começando o nosso Rádio Câmara. Boa tarde ao vereador Zezinho do Caminhão, já comigo aqui. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde aqui a todos os funcionários que estão aqui em atividades, aqui dando o amparo para esse programa acontecer. Boa tarde ao meu assessor Davis, que está acompanhando, e ao meu filho Gabriel, que está aqui junto comigo.
Muito bem, quero registrar então a presença aqui do David Raposo, o assessor aqui do querido Zezinho do Caminhão, e também o filho Gabriel está aqui. Está uma camisa meio estranha, mas está bom, a gente deixa, tá bom? Sejam bem-vindos aqui participar conosco. Zezinho, a sessão de ontem foi marcada pelas falas das lideranças, que falaram, dentre outras coisas, sobre a saúde, que é um tema que voltou à baila, né, à tona. Seu requerimento sobre os pacientes do Hospital também Municipal Raul Sertã deu uma comovida muito grande. A carta de desligamento do diretor médico, doutor Arthur, e como é que está a nossa saúde?
Guto, quando o assunto ele começa a ser falado muito na tribuna da Câmara aí por diversos vereadores, inclusive vereadores de situação, é sinal que a coisa não vai bem. Na verdade, nós somos reprodutores, né, da insatisfação, né, das solicitações, da reivindicação da população. E quando nós fazemos isso, né, nós nos deparamos com a revolta da sociedade. E é o que tem acontecido. Nós hoje estamos com uma gestão muito ruim da saúde. Nesse governo ainda nós não tivemos uma gestão, né, que funcionasse dentro das demandas da população, dentro do mínimo, né, que se pudesse oferecer. E, infelizmente, cada um que entra piora. A atual secretária, a gente vem dizendo que ela vem fazendo uma gestão da morte. A quantidade de óbitos dentro do Raul Sertã é alarmante, é assustador. Eu tenho ido, né, constantemente na capela. Hoje mesmo eu estive na capela.
Eita.
Ontem eu estive, tinha 5 óbitos, hoje cedo já tinha mais 2 óbitos no Raul Sertã. E assim, é uma constante, isso não para. E o que nos chama a atenção, né, que a gente nunca passou por um momento desse. Sempre teve óbitos através do Hospital Raul Sertã, mas dentro de uma realidade, né, aceitável. O que está agora é o que a gente está falando, está havendo um genocídio dentro do hospital. E aí tem alguma coisa de errada. O que nos preocupa é a questão do judiciário, porque o judiciário está a par disso tudo. O maior a questão que representa isso é a própria Defensoria Pública, que 70% das suas ações, né, é dentro da saúde. Então tem coisa errada. E aí o Ministério Público Federal, Estadual, está sabendo de tudo. Há uma série de irregularidades graves, gravíssimas, e a coisa não toma um rumo, não se vê uma ação. É, o que a gente está vendo é que as vidas estão sendo ceifadas, as famílias estão sendo destruídas, né? Está perdendo seus entes queridos, o que é um tal da gente nos deparar com as pessoas chorando dentro das enfermarias, naqueles corredores, sem contar o desespero nas capelas da cidade. Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu fiz o requerimento no intuito, né, de chamar a atenção, e a hora que eu obtiver as informações vai ser a comprovação do número assustador de óbitos, e eu vou levar isso ao conhecimento dos procuradores dessa cidade, porque não é admissível que a sociedade passe por uma situação dessa. Então, nada se justifica, né? O município tem dinheiro para tocar a saúde. Se falar que está faltando dinheiro, é mentira de quem o fala. A lei manda você gastar 15% do orçamento, né, com saúde. O município está gastando 36, 37, 38, quase três vezes mais. No ano de 2017, gastou 137 milhões com saúde. 2018, 156 milhões. Onde está esse dinheiro? Para onde que está indo? Está indo nos contratos emergenciais, está indo o superfaturamento, está indo dentro da grande corrupção que está dentro da saúde. Então é uma vergonha o que está acontecendo, e quem está pagando o pato é a parte mais frágil, que é a população. E aí o judiciário, ele tem que se movimentar, porque a Câmara de Vereadores, ela pode ir até um limite. A gente tem um limite, a gente não consegue não prender, a gente não consegue meter algema em ninguém, a gente não consegue estabelecer uma multa, a gente não consegue, né, fazer um afastamento, até porque quando tem a oportunidade, a própria Câmara não faz, né, já que alguns vereadores negociaram seus mandatos e hoje apoiam um governo ruim, um governo que não funciona, que não atende a cidade, e aí a gente se sente impotente, um grupo pequeno de vereadores, né, que está sensível a causa da população.
É complicada essa situação. Bom, e falando nisso, já a saúde, principalmente no nosso hospital, a mim como munícipe incomoda o fato de que o hospital é municipal, mas tem uma característica e um funcionamento regional. E não há uma participação, a gente não vê uma mobilização e uma participação dessas outras cidades em torno que utilizam. Porque acredito eu que o hospital sendo só municipal aqui para a galera, a gente aqui acho que conseguiria, mesmo tendo lá os seus probleminhas e todos. O que você acha?
Guto, eu vou discordar de uma certa parte. Primeiro, eu esqueci de falar, né, sobre o diretor, doutor Arthur, que entregou o cargo ontem.
Falando dele, então, ele menciona na carta de desligamento enviado para a Câmara não compactuar com essa gestão da saúde, onde os valores judiciais são... Eu não falei. Então, ele menciona o seguinte, abre aspas, porque não fui eu que falei, foi ele. Não compactuar com essa gestão da saúde, onde os valores judiciais são mais importantes que os valores humanos. Fecha aspas. E ele também classificou a atual gestão de, abre aspas, incompetente, onde a lei vale mais que uma vida, fecha aspas.
É mais do que incompetente, ele está certíssimo. Isso a gente vem visualizando.
Era esse o caminho mesmo, né?
Quem não consegue ver as coisas erradas caminhando, né, que fez um juramento, né, nesse juramento ele tem ali dizendo que ele salvaria vidas, e ele está vendo as vidas indo embora por coisas banais. Parece que as vidas dos pacientes virou um lixo dentro daquele hospital, e aí não vamos jogar essa responsabilidade nas costas dos funcionários. Se ainda aquilo funciona do jeito que está funcionando, graças a esses determinados, né, e amorosos funcionários pela causa. Tanto é que ficam sem salário, salário de R$ 848,00, que é o salário base, né? Na verdade, literalmente, eles têm sido roubados no seu salário, porque se faz um comprometimento, mas é uma vergonha, porque na hora da aposentadoria, o que vai valer o salário base, não é esse comprometimento, ele não entra, então vão ter um prejuízo enorme, e aí a gente não ouve essa besteira, essa insensatez, essa irresponsabilidade, a quem se sentir prejudicado. advogado, na época, entra na justiça. A justiça leva 10, 12 anos para dar um parecer numa causa comum. Imagine quanto a prefeitura. Se você já se aposenta já no final da vida, você nunca vai recuperar esse dinheiro, nunca você vai ter êxito. Então, assim, é uma irresponsabilidade muito grande. E aí, ele está certíssimo que perderam um baita profissional. E não foi a secretaria que perdeu, quem perdeu foi a população. Tanto é que a seriedade dele é tão grande, ele ficou tão envolvido com as questões do hospital, que ele resolveu, né, dizer, ó, eu não vou compactuar dessa má gestão, dessa gestão horrorosa, né, que está dentro do hospital. E aí quem perdeu foi os munícipes, foi as pessoas, foi o paciente, foi os familiares que vão lá desesperado para tentar salvar, né, algum membro da sua família. Em relação ao que você colocou do hospital, né, da gente ser um hospital regional, eu até concordo em parte que a gente recebe bastante gente de fora, mas não é isso que compromete o nosso hospital, né? O nosso hospital é questão de gestão mesmo, é uma gestão desastrosa da Secretaria de Saúde, e aí a coisa não funciona. Porque se a gente for olhar pelo outro lado, Guto, quantos pacientes que nós encaminhamos para fora? Nós encaminhamos pacientes para Teresópolis, para Petrópolis, para Rio de Janeiro, para Paraíba do Sul, né? Então, se os outros cidades, os outros municípios pensar da forma que muitos pensam aqui em Friburgo, então tá. Então também nós não vamos receber pacientes de Friburgo. E nós fazemos o que com esses pacientes? Quando nós os encaminhamos para lá, já é uma clara constatação que o município ele não tem condições, né, de resolver aquela causa ali. Então, ou a mesma coisa que serve daqui para lá, tem que ser de lá para cá também. Então, eu entendo, lógico, que deveria ter uma lei específica, né, para que os municípios contribuíssem, né, na questão da saúde, porque, primeira coisa, o SUS é universal, né? Nós Sim, temos direito
tem como negar,
de
né?
ser atendido em qualquer parte do país. Agora, numa questão que recebe uma demanda maior, seria bacana as cidades contribuírem, mas aí Friburgo vai ter que contribuir também, porque o que Friburgo manda para Teresópolis, principalmente, e para a cidade do Rio de Janeiro, é uma enormidade. Então, é assim, tem um ditado popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então, isso cabe para nós também. Então, são essas questões, Guto, e eu lamento muito da gente ter a perca, né, do doutor Arthur, que era um grande profissional e estava ali com amor à causa, e ele não suportou emocionalmente ver as condições que os pacientes estavam sendo tratados e da maneira que estava se perdendo vida, e tudo coisas fáceis de resolver, mas aí a Secretaria de Saúde, hoje uma secretaria inoperante, é uma secretaria política, uma Secretaria de Saúde política. Por que que eu digo política? Há uma série de acordos, principalmente dentro da Câmara, que no final ela deságua dentro da Secretaria de Saúde. Indicações políticas de gente que não tem capacitação nenhuma, não tem nenhum tipo de formação para trabalhar na saúde, mas ele ocupa um cargo de confiança dentro da Secretaria. E aí vem um salário alto, né, fora da realidade de quem é o profissional da saúde, com um agrado por fora que se chama GN, que é uma gratificação, que na maioria em torno aí de acima de R$ 1.500, chegando até R$ 3.000. Inclusive uma desmotivação para o profissional da saúde, aquele que tem a qualificação. Porque aí você vai pegar o salário dele, você pega salário base, R$ 848. E aí você faz a somatória do salário dele, dali R$ 1.200, R$ 1.300, e aí você encontra uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, uma indicação política, inclusive dando ordem a esses profissionais, né, com um salário 3, 4 vezes maior. Um desestímulo para essas pessoas que investiu, que se qualificou. Então, a Secretaria de Saúde hoje, ela é inoperante por essa razão. Primeiro, por ter uma secretária que não conhece a pasta. Eu continuo defendendo que para ser secretário de saúde, ele tem que ter formação em saúde, ele tem que ser desse quadro, ele não pode ser completamente técnico. Né? E aí a secretária não tem esse conhecimento da saúde, é uma profissional do direito, e ainda há mais, ainda falta sensibilidade, falta coração. Né? E, então, se somando essas partes todas negativas, você vai ter a saúde que nós temos aí. Não é uma coisa que está falada simplesmente pelo vereador Zezinho do Caminhão. Isso está nos jornais, está nos programas de televisão, está nas redes sociais, está no sofrimento da população, está nos pontos de ônibus, está nas praças, em qualquer lugar. Hoje o assunto é a saúde e a sua ineficiência de atender o mínimo, né, das necessidades da sociedade.
Bom, a nossa live aqui tá bombando. A Tânia Maier está aqui com a gente. É, vereador Zezinho do Caminhão, trabalhando para o povo. Está reconhecendo aí. Eliene Almeida também desejando boa tarde para a gente aqui. É, a Tânia fala que está triste a situação do Hospital Municipal Raul Sertã, que está abandonado. Também tem aqui o Rodrigo Silva. Parabéns, Zezinho. Abraço do amigo. Gestão falha e suicida. Ridículo essa gestão. Ele colocou, abre aspas, né? Entre aspas aí. O Baiano Machado também desejando parabéns a todos nós. É, também há indagação aqui sobre milhões de dinheiros investidos, onde está, que querem investir também em praça e um monte de coisa. Aí a gente vai entrar nessa situação aqui, falando de capina. A Ana Paula Lozada, ela pergunta aqui, ó, não, ela diz, né? Nem sei por que está a pasta uma advogada e uma administradora de empresa que está fazendo na saúde. Nossa saúde está abandonada, isso é muito triste, porque não é falta de dinheiro e sim má administração, diz a Gilzane de Souza.
Ela está certíssima.
Participação aqui da Sandra Mar Fonseca, esse é meu vereador, ó. E está dizendo que o hospital é uma vergonha. Tem também participação aqui na Gabriel. Tem um pessoal assistindo a gente, ó. Gabriel. Tem o Marcinho, o vereador Marcinho está com a gente. É, rapaz, o negócio tá bom.
É, e o pessoal está ratificando.
A todos, muito obrigado pela participação aqui.
E eles estão ratificando o que eu estou falando. Eu não estou aqui atacando ninguém politicamente, né? É só abrir aqui os comentários, quem está acompanhando sabe, né, a gestão caótica e desesperadora que nós temos dentro da saúde. E aí, Guto, eu não consigo entender, né, que o prefeito não consegue ver isso. Está todo mundo no pé dele, no ouvido, o alertando, e não consegue. Tem certos acordos políticos que é melhor abolir, né? Vai pagar um preço por isso, sim. Mas aí o acordo político não foi oferecido na época de pedir voto, né? O que, que se falou? Eu quero ser gestor desse município para eu lutar por vocês, população. Aí esquece, né, o compromisso assumido com a população e começa a querer cumprir acordos políticos. E o acordo político, ele é danoso, ele é ruim, desculpa o termo, ele é amaldiçoado. Porque hoje a gente está perdendo vida dentro do hospital por causa de acordos políticos, né? Não, é inadmissível, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de situação.
Agora foi mencionado aqui em um dos comentários, e a minha pergunta também para você em cima dela e desse comentário. Tem um TAC já firmado, separando do montante dos 26 milhões daquela autorização que a Câmara passou para o prefeito poder gastar, né? Não gastar, mas pelo menos conhecido como pacotão de obras, para a reforma da praça, separando aí 4 milhões de reais para fazer essa reforma da Praça Getúlio Vargas. O que você acha disso?
É, primeiro tem que ser bem claro, Guto, que esses 26 milhões foi um cheque em branco que a Câmara deu. Né? A Câmara jamais poderia ter aprovado isso. Quando eu digo Câmara, gente, não é todos os vereadores. Tem um grupo de vereadores, né, que se colocaram contrário a essa liberação. Até porque dentro do projeto ele não veio nada do que seria o pacotão de obra. O pacotão de obra a gente tomou conhecimento através da mídia. Então, tanto é que o projeto não foi discutido, ele foi empurrado de goela abaixo. Não teve um debate sequer. A ganância, a pressa, o desespero de aprovar isso, usaram da pior forma possível. Um grupo de vereadores.
Ele ficou 11 a 5, não foi? Com algumas abstenções,
Foi mais falta e o resto, né, acatou o que o prefeito mandou dentro da Câmara. Por isso que é ruim uma Câmara submissa. Uma Câmara que faz acordo. Por isso que a população precisa acompanhar que vereador não pode fazer acordo. Vereador, para votar. apoiar o prefeito, ele não precisa abocanhar a secretaria, ele não precisa encher a prefeitura de cargo de confiança, de cabos eleitorais e de parentes, né? E esse governo fez a cor da bel prazer com a Câmara de Vereadores. Aí nós temos uma Câmara também de 21 vereadores inoperantes. E quando eu começo a criticar a Câmara, aí tem um monte de gente que fica bicudinho lá dentro da Câmara, que diz que eu não valorizo a instituição que eu trabalho. Eu até valorizo, né? Mas eu não vou passar a mão por cima daquilo que está funcionando mal, daquilo que é errado. E a nossa Câmara vai muito mal, mas vai muito mal, que ela não tem defendido os interesses da população justamente por causa desses acordos. Quer a comprovação disso? Procure saber a subprefeitura está na mão de quem. Né, procure saber várias secretarias estão na mão de quais partidos. Aliás, eu quero saber como é que esses partidos, Guto, vão disputar a eleição na próxima agora com um candidato próprio. Porque se eles apoiaram todas essas irregularidades que estão acontecendo na cidade, como é que vai lançar candidato? Vai dizer que o candidato é contra tudo isso aí se fez parte do governo? Então, vai perder, digamos, a credibilidade na hora. Então, na verdade, eles têm que apoiar a reeleição do Renato Bravo. Já que está fazendo parte do governo, apoiando tudo isso que você está vendo aí, e aí o maior exemplo disso é dentro da Câmara, o que o governo manda passa, mesmo que não beneficie a população, mesmo que seja contra a população. Então, essas situações. Em relação aos 26 milhões, né, é um dinheiro que poderia ser bem gasto, poderia ter usado uma parte de contrapartida para provocar o governo do estado a terminar aquele hospital do câncer. Não oferece nada. Você hoje vê querendo gastar dinheiro com praça lá num espaço precioso, onde é a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Olaria.
É, gastar ali, quer gastar lá na Avenida Brasil, que a concessionária Rota 116 tem que fazer aquele terreno que acabou de, ali do lado do tiro de guerra, na Praça do Suspiro, desapropriar. Então, quer dizer, a gente vê o dinheiro sendo gasto sem responsabilidade. As demandas da população, as prioridades são outras. E aí a gente nos depara com essa questão dos 4 milhões. Tem que fazer intervenção na Praça Getúlio Vargas? Sim. Tá. Agora, que se fizesse, né, com recurso federal, com verbas, né, de alguma emenda parlamentar, não esse dinheiro que a gente teria outras prioridades. Né? Infelizmente, eu, se sou prefeito, eu não assinaria esse TAC, tá? Não assinaria. Eu iria priorizar esse dinheiro em outras situações, recuperação de posto de saúde, contratação de mais profissionais, né? A questão da cidade que está toda esburacada, melhoria de estrada de terra, que ônibus deixa de atender as comunidades. Então, a gente teria muito outras prioridades que essa. Mas, infelizmente, a gente não tem um governo que consiga dialogar com a população. Se ele dialogasse com a população, com toda certeza esse dinheiro seria usado com mais responsabilidade, com mais prudência, né, e dentro daquilo que a população mais precisa.
Muito bem. Bom, mais gente aqui participando da nossa live. O vereador Wellington, entrou aqui o Wellington Monteiro. A Valdinei Knupp entrou também. Parabéns, Zezinho, boa tarde. Walter Tiller, só privatizando. É uma que também a gente pode ver se é privatizando, talvez para o OS, enfim. Marcinho Alves, o vereador, grande abraço, amigo. Parabéns pelo excelente trabalho pela população de Nova Friburgo, dizendo que o prefeito não manda na saúde. A Elziane, desejando boa tarde a todos nós. A Marilene Teixeira, dizendo que é isso aí, sabe as palavras. Gilzane está dizendo que acha um desperdício de dinheiro gasto em praça, sendo que está muito claro que precisamos de um hospital funcionando perfeitamente e isso deveria ser prioridade. Ah, tá. Tem aqui a Ana Paula, não falou novamente, da saúde, da educação, do salário digno para o funcionalismo público. Muito bem. A Ieda ligou aqui pelo 2523-3034, lá da Vila Amélia, está reclamando que lá no hospital não tem vacina antitetânica. Tem também muita reclamação que a gente recebe aqui, a rádio está sendo um para-raio, e ela sempre foi, né? E recebe muitas reclamações de falta de remédio, enfim, de falta de situações, de coisas, de insumos até, de que a pessoa que está sendo atendida é levada a comprar, para de repente ser aplicada uma vacina, ser comprada fora e de repente voltar lá para ser aplicada. Enfim, é uma outra situação, né?
É verdade. E isso que ela está falando é apenas um do que ela está citando. Agora, o que falta de material dentro do hospital, e não se justifica, porque a gente tem o dinheiro. E por que que falta? Porque o dinheiro está indo para algum lugar que não deveria de ir, né? A parte mais importante fica para a população. São se virar. Eu tive com um esposo de uma paciente, que falou aqui, vereador, eu fui ali agora na farmácia comprar um remédio de R$6 e pouco, aqui dentro não tem. Quer dizer, isso é uma vergonha para uma gestão, é uma gestão calamitosa, irresponsável, falta de seriedade dessa gestão, né? E vem muitos outros dramas dentro da saúde. Eu queria mandar um abraço para o pessoal, né, que está interagindo com a gente. Eu não consigo lembrar o nome de todos aqui, né, já que você deu uma sequência, mas agradeço a participação, né? E ao meu companheiro Marcinho, aí, um grande abraço, que a gente trabalha de mãos dadas nessa questão da saúde. E aí, o que nos cabe como vereador? A gente vai pegando toda essa parte que não está funcionando, Guta, que não anda, a gente está fazendo as denúncias, tanto dentro do Ministério Público Estadual como Federal, né? E a coisa não andando aqui, nós fizemos um deslocamento ao Rio de Janeiro, ficamos um dia inteirinho fazendo denúncia no Rio de Janeiro, porque é inadmissível a gente estar passando por essa situação dentro da saúde do município. E muita coisa também acontece, né? E aí eu volto a fazer crítica na Câmara, porque nós somos 21, porque 5 saem nessa rota de colisão, porque só 5, né? Ainda tentam nos marginalizar dentro da Câmara, dizendo que a gente só faz denúncia. A gente vai fazer o que se a gente não tem a adesão dos demais companheiros? Procure fazer um levantamento desses vereadores, se eles fazem requerimento de informação para saber dos problemas da saúde. Não faz.
Mas agora, nas últimas sessões, uma coisa que eu tenho reparado é que vocês que apresentam, digamos assim, o bloco de oposição, têm apresentado requerimentos, mas eles têm sido aprovados por unanimidade. Talvez seja uma forma de reconhecimento de que a coisa realmente não esteja nos eixos.
Exatamente, na verdade, é uma briga nossa, e graças a Deus os demais partes se conscientizou, que requerimento de informação, você não pode votar contrário. Como é que você vai me impedir de trabalhar? Eu, além de não fazer o requerimento, não impeço o colega do lado de fazer o trabalho dele, porque quando você vota contrário um requerimento de informação, você está dizendo que eu não tenho que trabalhar, você está me impedindo de eu ganhar meu salário honestamente. Então, graças a Deus por esse viés, né, os vereadores se conscientizaram, pararam de votar contra requerimento de informação. Isso é uma questão positiva, é uma evolução dos demais pares, mas você vê que praticamente os demais vereadores não apresentam requerimento de informação. Você vai dentro dos órgãos Ministério Público Estadual, não existe nenhuma denúncia desses vereadores. Quer dizer, se não o fazem, é porque eles entendem que está tudo muito certinho na cidade, é porque está tudo muito perfeito, não tem nada errado, né? Você não vai questionar, você não precisa buscar essa informação, porque se os problemas só crescem, cada vez mais alarmante, e não se toma nenhuma atitude, porque, como eu falei, o vereador, ele só tem essas ferramentas, é fazer as denúncias, fiscalizou, está errado, não tem iniciativa de solucionar, você tem que pegar e denunciar, e é o que nós estamos fazendo. E aí nós também, porque, Guto, que nós somos chamados de oposição dentro da Câmara. Eu não sou oposição a nada. Qual é a oposição que eu sou? Eu simplesmente não apoio aquilo que não vai bem. Agora, para ser situação, a primeira coisa é abrir um balcão de negócio. Você pega seu mandato aqui, ó, vim aqui negociar, prefeito. O senhor vai ter meu voto, eu vou votar a favor de tudo que o senhor manda na Câmara, mas aqui, o senhor pode botar minha esposa ocupando tal função? A minha filha acabou de se formar, eu quero botar ela lá ocupando o cargo, mas tem que ter um salário, um baita salário e uma GN, tá, prefeito? Tá? Meus cabos eleitorais também, aquele que me traz voto para eu continuar aqui dentro da Câmara, eu também preciso alocar um em cada espaço. Então, só arruma um lugar aí e vai fazendo isso. Tanto que o prefeito chegou a ter 1.084 cargos de confiança, gastando, Guto, mensalmente, praticamente 2 milhões e 400, se você somando no ano 12 meses, mais um mês de 13º salário, em torno torno de 31 milhões de reais só com nomeações. Aí é assustador. Aí não tem orçamento que aguenta dentro da sociedade. Aí o que, que tem que fazer? Cria um buraco nas contas públicas, nas finanças do município, e depois um meio de tapar esse rombo é taxando imposto nas costas da população, como se foi aprovado lá dentro da Câmara, né, uma tributação que a população está gritando para tudo quanto é lado, porque os impostos aumentaram e muito, e ainda vai aumentar muito, porque todos os setores da cidade foi mexido. E aí teve alguns vereadores dentro da casa que votou contrário. Eu fui um deles, porque eu não vou aprovar nada, Guto, nada que venha aumentar imposto nessa cidade. É cortar gordura, é enxugar a máquina pública, é diminuir aquela montoeira de cargo de confiança de amigos, de parentes, que a gente começa a acertar as contas do município. Agora, enquanto tiver essa farra dentro da prefeitura, né, não tem nada que dê, não tem dinheiro que dê. E não vai contar com o meu apoio nessa questão.
Bom, a questão agora dos RPAs, que serão tema aí da audiência pública daqui a pouco, às 15h, lá na Câmara, né? Proposta até pelo vereador doutor Luiz Fernando. Está proibido, mas está sendo usado, está atrasado também. Quer dizer, os funcionários trabalham sem salário, sem uma garantia. Tá. É complicado.
Eu vou comentar isso, Guto, só que antes teve um comentário de uma pessoa que parece que ele falou que a solução seria privatizar.
Sim.
A privatização, o único meio de se privatizar a saúde do município é a implantação de OS. OS são as mesmas instituições que foram usadas na saúde do Rio de Janeiro, onde os governadores e o secretário de saúde estão presos. Tá? Eles implantaram esse modelo na cidade do Rio de Janeiro e fariam todos os hospitais por onde eles passaram. OS é sinônimo de corrupção. É onde você não consegue fiscalizar o dinheiro público. E se isso viesse para Friburgo, e o prefeito Renato Bravo tentou implantar a nossa salvação, que nós já estávamos prevendo isso, e aí amarramos isso dentro da lei orgânica e fizemos muito barulho dentro da Câmara, e aí nós impedimos a implantação de OS, que seria a privatização. Tanto que sucatearam o Hospital Raul Sertã, a tal modo que hoje a gente não consegue erguer o hospital, justamente com esse propósito. Né? O município não tem condições de administrar a saúde, e aí a solução é privatizar. Se que acontecer isso aqui na cidade, seria o fim da nossa saúde.
Mas a gente pode dizer que existem tipos de OS, e existe, como a gente fala, tem pessoas e tem pessoas, né? Então tem OS e tem OS. Por quê? Nós temos algumas OS que são referências. Paraíba do Sul é uma OS. São José, lá em Teresópolis, é uma OS. Lá é Santa Terezinha, em Petrópolis. É Santa Terezinha? Agora me falhou o nome, mas o hospital também, que é referência lá em Petrópolis, em atendimentos específicos. Mas são OS que funcionam. Será que...
São casos raríssimos. Eu fiz um levantamento, Guto, de 34 OS, tá? Pelo país.
Em atuação... Ah, pelo país.
Pelo país, tá? 34 OS. Dessas 34, 29 já estavam completamente com a situação deplorável, né? Com um número grande de processos com condenações, tá? Olha. As outras 5, tá? 3 em questões judiciais ainda não comprovada de irregularidade, mas havia denúncia, elas estavam sendo questionadas, e 2 funcionando a contento. Então você vê, num universo de 34, salvava-se 2. E aí não dá para você fazer esse tipo de, vamos dizer, de arriscar uma situação dessa dentro do município. Até porque o governo que está aqui na prefeitura, ele é um braço do governo que está preso. Né? É um braço do lado do Sérgio Cabral, do Pezão e do próprio Dornelles. O grande padrinho hoje do atual governo é o Dornelles, que está envolvido, que é o vice do Pezão, que está envolvido com aquele grupo mafioso lá de baixo, de Pisciani, de Pezão e de Sérgio Cabral. Como que você vai arriscar? Qual é a credibilidade? Não dá para arriscar. Então, que nós tivemos a prudência de realmente proteger a cidade, e aí quando protege a cidade, eu estou me protegendo, já que eu sou friburguense há 56 anos, nasci aqui e sustento a minha família aqui, crio a minha família aqui, então a gente arrumou um jeito de se proteger. Em relação a isso, então foi a questão da privatização da saúde, né? Por isso que a gente não permitiu. A outra questão que você me abordou foi as RPAs. Hoje a gente tem uma audiência pública promovida pelo Dr. Luiz Fernandes. A RPA é uma forma criminosa de botar as pessoas a trabalhar. Porque o que acontece? Esse pessoal tem um compromisso de estar todos os dias lá dentro do hospital trabalhando. Aí está lá trabalhando, fazendo seu serviço. A maioria ganha salário mínimo. Qual é a forma que ele tem de receber o seu salário? Ele tem que, antes dele receber o seu salário, ele tem que fazer um depósito do imposto da RPA. Ele não tem direito a décimo, ele não tem carteira assinada, ele não tem nenhum direito. Férias, nada. Ele não tem nenhum direito. Ele é um prestador de serviço para o município, sem garantia nenhuma. Aí ganhando um salário mínimo, aí não recebe esses RPA, atrasa dois, três. Tem caso até de 4 meses. Se ele não recebe o salário, como é que ele vai arrumar dinheiro para pagar para poder receber o seu salário? Aí não consegue. E aí o município, né, joga toda a responsabilidade da falta de pagamento nas costas desse funcionário. E aí a gente chega dentro do hospital, Guto, é de dar pena. Né? Geralmente é serviços gerais. Tem alguns médicos, né, que é no RPA, mas o médico ele faz o seguinte: não me paga e eu pego, não vou para o plantão e eu vou para o meu consultório. Eles dão um jeito dele. Agora, esse pessoal dos serviços gerais, né, lá, aquele pessoal que faz a guarda, o maqueiro, esse grupo, eles não têm para onde correr, eles continuam ali na esperança que vai receber, e aí ele trabalha um mês, ele trabalha dois sem pagamento, ele trabalha três, ele trabalha quatro, depois ele entra em desespero porque falta tudo na casa dele. Geralmente ele está com a energia cortada, ele fica sem água que foi cortada, né? E ele a vida dele vira um trauma. Aí você encontra essas pessoas com lágrimas dentro do setor de trabalho nos pedindo ajuda. E a gente pouco consegue fazer, porque quem tem que resolver a situação dele é o executivo, não somos nós. E aí o município faz um TAC com o Ministério Público do Trabalho, né, que iria mandar um concurso para dentro da Câmara, um processo seletivo, e acabaria com os RPAs. Né? Só um país subdesenvolvido que ainda usa esse método do RPA. É. E até hoje não entrou, o município não cumpre o TAC, não é penalizado, porque a assinatura do prefeito não vale nada, do governo não vale nada. Então ele não é penalizado, aí ele chega lá, conta uma história triste para o procurador, e o procurador pega e dá mais um prazo para ele cumprir. Enquanto isso, o drama está lá dentro do hospital, principalmente, né, dentro do hospital, que é onde que tem um número grande de RPA, e as famílias sofrendo por causa dessas pessoas. E essas pessoas, no final das contas, Guto, eles acabam ficando doentes. É mais um para superlotar o hospital, porque se você não recebe, né, se você não come direito, se você vive triste, né, lógico,
também,
vai ter uma
preocupação também,
vai ter uma somatória de problemas que vai adoecer essas pessoas, né, e que vai comprometer mais as enfermarias. Então é isso. Hoje vai ter essa audiência, o procurador vai dar lá e nós vamos estar cobrando uma posição do Ministério Público do Trabalho, né, que o município resolva esse imbróglio. Não é possível a gente estar convivendo com o sofrimento dessas pessoas, que no final das contas, Guto, esse sofrimento ele tem um efeito dominó, porque ele, além de prejudicar muito esse trabalhador, acaba refletindo nos pacientes que estão lá dentro, né, porque não tem um serviço de qualidade. Né, paciente às vezes já está sofrido, vai se orientar com uma dessas pessoas, e essas pessoas, por estar sofrida, não dá atenção nenhuma, muitas das vezes até fala de maneira meia áspera. Então acaba criando um efeito dominó de coisas ruins dentro do hospital. Então isso é uma coisa que precisa ser sanada, e basta ter comprometimento e responsabilidade com a coisa pública, que dá para fazer o concurso, que dá para fazer um processo seletivo dentro de uma legalidade onde as pessoas vão ter o seu salário para receber, vai ter seus direitos trabalhistas. Como é que você trabalha e não tem direito a nada? Né?
Complicado. Bom, Zezinho, Bom demais ter a sua participação aqui hoje no Rádio Câmara. A gente pôde falar bastante. Esgotei aqui até a minha pauta, deu certinho. Tá vendo? Legal. Obrigado por sua presença e participação aqui hoje.
Tá, eu agradeço, Guto, mais uma vez, né, para você, não só por você, pela maneira de conduzir, né, você deixa a gente aqui com total liberdade, não tem nenhum tipo de censura, né, provoca as pautas importantes, inclusive aquelas, né, que fazem parte lá do das nossas sessões ordinárias, né, da nossa ordem do dia, né? Então, uhum, é importante, mostra que você está acompanhando e aí dá condições da gente debater. Agradeço também aquelas pessoas, né, que nos permitiram adentrar em suas residências, né, para a gente estar aqui se manifestando, né, apresentando as nossas prestações de conta. Então, agradeço a cada ouvinte, né, não só que nos ouviu, como aqueles que participaram aqui com a gente pelo Facebook. Agradeço aí a todos os profissionais da rádio e muito obrigado, foi um grande prazer e uma honra estar aqui no programa hoje.
Tá certo, mais uma vez obrigado, Zezinho, obrigado, David, obrigado, Gabriel, pela presença. Vou trocar essa camisa, né? Tudo bem. A todos, então, uma ótima tarde.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca das informações relativas à fiscalização de atividades econômicas.
Trata-se do quarteto fantástico dos requerimentos de informação. Foi o primeiro relativo a meio ambiente, um segundo relativo à fazenda e agora um terceiro relativo às atividades econômicas da postura. Nós temos observado profissionais de muito gabarito na prefeitura. Falo isso pelos fiscais tributários, falo isso em relação aos fiscais de atividades econômicas e a fiscais também do setor de obras e meio ambiente. Nós temos bons fiscais no nosso município. O requerimento quer exatamente objetivar a questão relativa à arrecadação através do órgão de posturas. Qual é essa arrecadação? Quais são as condições que o município tem observado nos últimos 3 anos, aliás, 2, esse primeiro quadrimestre, em termos de arrecadação? Quer-se saber também com relação à questão do quantitativo de fiscais. Amanhã, por exemplo, estaremos debatendo sobre Cidade Limpa. E o Cidade Limpa aí, que a gente tem feito audiências públicas, maturando a legislação, uma legislação que vai vir para ajudar a cidade, que vai vir para colocar a cidade, que o jeito como veio o vereador Cascão, estava complicado. Mas as audiências públicas, com a sociedade participando, o projeto foi construído, compilado com a participação da sociedade e de membros da prefeitura. Então, alcançou-se um equilíbrio. Os fiscais, nós tivemos contato com os fiscais. E a fiscalização vai ficar por conta da atividade econômica. Então, como é que eles vão conseguir dar conta? Tem que aumentar e melhorar a infraestrutura relacionada a isso. Então, quer-se saber qual é essa arrecadação? Para se ter uma ideia, porque a Câmara está aqui com um projeto, eu já falei até com o vereador Isaac, que está tomando as medidas, que é do fundo de fiscalização. A lei orgânica previu e tem que ser colocado. Está em atraso essa questão do fundo. E esse fundo de fiscalização é para onde vai boa parte desses recursos. E esse recurso tem que voltar em benefício da fiscalização. Então, exatamente esses requerimentos vêm para poder ver o acompanhamento da fiscalização, se está dentro da lei, qual é o cronograma, quem está sendo fiscalizado, para saber se não está tendo violação de fiscalização por ordem de superiores, que isso não pode acontecer, impedindo a ação fiscalizadora, e para ver qual é a possibilidade de aporte de recursos nesse fundo, para ele ser revertido na melhoria do processo de fiscalização.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando com o Executivo Municipal acerca das informações relativas ao processo seletivo simplificado de 2018.
O que acontece? Nós estamos vivendo um momento que, como já falei outras vezes, vereador Márcio, até obrigado pelas suas falas, estou retribuindo a você também a nossa preocupação com os funcionários públicos. O RPA, Zezinho, é uma coisa que já existe há muitos anos na nossa cidade, né? Muitos anos existe RPA. Só que foi feito um acordo para o RPA acabar, que todos os funcionários fizessem o processo seletivo e todos os funcionários que passassem ou os outros que estivessem aptos iam preencher aquelas vagas. Então, o número de RPA, já de antemão, é muito maior. E foi feito um processo seletivo que eu gostaria, Zezinho, de saber qual o critério da classificação e as documentações que foram entregues para a ocupação desses cargos. Que nós temos que primeiro, em um processo desse tão delicado, ver qual foi essa pontuação, se as pessoas que foram chamadas foram realmente aprovadas, se tem um mérito para isso, principalmente na parte de enfermagem e algumas carreiras médicas. Precisamos saber qual o plano do governo a respeito, o que ele vai fazer com esses funcionários que estão há meses sem receber. Vai mandar embora, vão ficar sem nada, com uma mão na frente e outra atrás? Eu, por exemplo, se eu fosse gestor de uma empresa, eu não posso pagar, eu no máximo no segundo mês, falaria, ó, não dá não, vamos ver o que eu posso fazer, mas não ia enrolar, porque a pessoa precisa comer, a pessoa precisa sobreviver, aluguel, casa. É uma coisa muito complicada que nós estamos vivendo em Nova Friburgo. Porque existe um TAC a ser cumprido. Foi feito processo seletivo para cumprir o TAC. E nesse momento, o mais importante, que é o nosso funcionário, que eu já expliquei ao prefeito, não adianta ele fazer um castelo de ouro se quem segura a engrenagem, quem toca, somos nós. Eu me coloco isso, que eu sou funcionário da prefeitura também. Somos menosprezados, desqualificados muitas das vezes. E isso eu acho que já passou dos limites.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de dilação de prazo em relação ao requerimento de informação de autoria do Executivo, que solicita a dilação de prazo do requerimento de informações número 139/2019, de autoria do vereador Johnny Michael, para prestar informações relativas ao item 4, a fim de reunir junto à Secretaria de Defesa Civil as informações solicitadas.
Esse requerimento está em consonância com a lei orgânica, então essa casa não vai ter dificuldade alguma quando o Poder Executivo andar no caminho da legalidade. Os requisitos previstos na lei orgânica para o pedido de dilação de prazo foram cumpridos, né, que são eles, dentro do prazo dos 30 dias, né, eu vi a data do protocolo, foi dentro dos 30 dias, como também houve uma resposta parcial, né, então a gente não vai criar qualquer tipo de impeditivo, pelo contrário, a gente reconhece das dificuldades, né, que existe para responder um requerimento de informação, principalmente quando ele acaba tramitando diversos setores e secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Como não foi apresentado nenhum prazo, eu vou citar aqui, na verdade, o que foi requerido, esse item especificamente de T4 do requerimento, foram alguns documentos à Defesa Civil. São poucos documentos, né, não deve chegar a 7. Então, como já teve 30 dias, né, e me parece que houve ali uma falha de comunicação e não ter requerido antes da Secretaria de Defesa Civil, penso eu que uns 10 dias é um tempo suficiente, é um tempo razoável para que a Defesa Civil, que já foi comunicada, possa aí providenciar esses documentos. Fica então registrado aí, me parece que proposta única, né, o Executivo não vai ter dificuldade alguma em apresentar os documentos dentro de 15 dias.
O requerimento de dilação de prazo foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de lei em discussão única do Executivo Municipal, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente de Nova Friburgo.
A legislação atual do município, que ela foi alterada, ela está com pontos de irregularidade. Então, ela está dando problemas, inclusive, no gerenciamento do fundo, da circulação do fundo. Então, o dinheiro está bloqueado. Como é que a gente pode ter uma verba bloqueada, mais de R$1 milhão, chegando a R$2 milhões, que poderiam estar sendo aplicados na proteção da criança e do adolescente, e esse dinheiro está parado por causa de uma legislação que emperra? Então, como que a gente pode ficar inerte diante de uma situação dessa? Não podemos. Então, hoje, aqui, eu agradeço o carinho de todos os colegas, as palavras do vereador Márcio Damásio, Johnny, de todos os vereadores Isaac, de todos os colegas que fizeram aqui um reconhecimento, porque a gente faz o trabalho para ajudar a sociedade. O esforço aqui é de política pública de alto nível. Não é uma política pública que a gente queira o pior, a gente quer o melhor, a gente quer que as coisas avancem. Então, a partir dessa edição, porque na sexta-feira está previsto a publicação do edital pelo CMDCA, eu quero saudar aqui a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, a Roseni, que está presente e que tem lutado aí juntamente com os demais membros do Conselho com a questão da legislação. Então, assim, eu quero agradecer também a atenção do Elias Sanglar, da Procuradoria, e à disposição do próprio procurador de vir aqui trazer o texto. Então, a Câmara Municipal, ela está fazendo o seu trabalho de poder ajudar. Isso é um trabalho do conjunto dos vereadores. Então, é uma matéria, veio substitutivo, e o sonho nosso é ver esse recurso circulando, é ver a política da criança e do adolescente, é acontecer a melhoria para ele, é a criança em situação de vulnerabilidade ter atendimento, porque vem o dinheiro do fundo para poder protegê-la, e isso hoje não se tem. Isso é um absurdo, a gente pega outras cidades que tem um fundo ativo e é uma vergonha para a cidade de Nova Friburgo ter há tantos anos o dinheiro parado. Isso é, no mínimo, uma coisa estapafúrdia, para não dizer esquizofrênica. Precisando de dinheiro, tendo dinheiro e não podendo usar por causa de um emperramento legal, isso não tem lógica. Então a gente não podia mais postergar isso, não. Aí como é que sai agora? Vai ter que sair o edital decisivamente na sexta-feira. Como é que é publicado o edital ainda na lei velha? O mico não é para a prefeitura, não. O mico é para o município. Porque lá fora, na análise judicial ou dos outros conselhos, ou da própria política nacional, o mico ia ficar para a cidade. E a gente não pode permitir que a cidade fique numa situação dessa. E aí nessa hora, não tem situação, não tem oposição, não tem esquerda, não tem direita. Tem que ser a política com P maiúsculo. Essa lei aqui é do município, é para o município.
O projeto de lei foi aprovado em discussão única por unanimidade. O vereador Dr. Luiz Fernando faz um convite especial para toda a população, convidando para a audiência pública a ser realizada hoje, às 15h.
É muito importante que os funcionários compareçam, os que possam, que não estejam no serviço, que nós trabalhamos na saúde em esquema de plantão, que nós vamos lutar, vamos cobrar e vamos discutir soluções favoráveis para que nós possamos dar o fim aos RPAs e também as condições de trabalho e igualdade. Por exemplo, nós temos hoje vários funcionários que são técnicos, por exemplo, com diferenças salariais, uns ganham 800, uns ganham 1.200. A gente ganha, tem funcionários na saúde que ganham menos que um salário mínimo, sabe, Guto? Com a mesma função técnica, né? Então é importante a gente valorizar nossos funcionários, que é o que eu sempre falo, sem um funcionário público feliz, não existe solução em nenhum lugar da Prefeitura de Nova Friburgo, principalmente na saúde.
A audiência vai começar às 15h.
Às 15 horas aqui na Câmara, confirmada a presença do Ministério Público do Trabalho, tá? E foram convidadas algumas autoridades. Espero que todos estejam presentes. E você está convidado, Guto. Vai ser um prazer. E todos os vereadores. Obrigado.
No Rádio Câmara de hoje, recebemos o vereador Zezinho do Caminhão. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 13h. Uma ótima tarde a todos e até lá. Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.